1. Trata-se de uma tentativa de fazer um audiolivro do contato a Carte UFO, ou da viagem involuntária a este planeta que Arthur Berlete vivenciou em 1958. Mas como não entendo português, este texto pode conter muitos erros. Por isso, peço a quem domina este idioma que faça uma correção do arquivo de texto aqui e fique à vontade para me enviar uma versão corrigida do texto, a partir da qual posso fazer novamente um arquivo de áudio corrigido. Ou, alternativamente, que alguém que conheça o idioma ao vivo leia o texto e grave os arquivos de áudio como arquivos de áudio MP3 ou outro formato. Envie-me uma mensagem sobre isso, pelo meu Gmail em runespatmail.com ou via Facebook. Da Utopia Realidade, narrativa de uma real viagem a outro planeta. Arthur Berlete. PDF link, Porto, https://runi.galactic.tu/carte/arthur-berlete-porto.pdf, advertência do autor. Caro leitor, por certo vi.sa. Não ignora que no Brasil, bem como em todos os países da Terra, possuímos milhares de manicômios abarrotados de loucos, loucos às vezes assim chamados por terem encarado a pessoa humana e o mundo pelo seu lado real. Todas as pessoas de ideias fracas que se atrevem a fazer um exame profundo do homem que habita atualmente esta terra de Adão e Eva, e querem colocar mentalmente todas as coisas aqui em seus devidos lugares, em minha opinião, correm perigo de deixar este mundo dos loucos livres, para habitarem o mundo dos loucos presos nos manicômios. Mas seriam realmente estes loucos presos os mais perigosos uma vez que o seu campo de ação só vai até onde alcança suas unhas e dentes? Não existiriam porventura em liberdade outros loucos mais perigosos porque têm o mundo terrestre ao alcance de suas mãos, e com uma palavra ou gesto, podem exterminar o homem da face da terra. E quem são estes? São os grandes estadistas e cientistas de nossa época que, sequiosos de poder e vingança, vêm encaminhando os homens terrestres e a si próprios a uma catástrofe total, sem ao menos disso se aperceberem. O gênero humano na Terra está retrocedendo a tal ponto, que, sem nos apercebermos, estamos abaixo dos primitivos habitantes das cavernas, que ao contrário de nós, lutavam contra as adversidades, para preservar as suas vidas às quais davam o devido valor, enquanto nós fazemos tudo para destruir as nossas. Convenhamos, caro leitor, que muitos de nossos irmãos terrenos estão loucos, não estão? Muitas já estão com idade avançada e nos últimos degraus da escada que se percorre nesta vida para outra, e com serviços prestados, dinheiro e honras, para merecer o caldeirão mais quente que existe no inferno, e assim mesmo continuam a pregar suas caduquices e a sacrificar milhares de vidas por um capricho pessoal ou quando não, acompanhado por outra meia dúzia de loucos. Porque gente assim não pensa na realidade da vida, aproveitando os últimos dias que lhes restam, vivendo-os tranquilamente. Será que não sabem que um momento para outro, lhes pode fugir esta vida e então de que lhes adiantaram riquezas, honras, glórias? Irão apodrecer como o mais pobre dos mendigos. Loucos, loucos, nada mais. Muito bem, e eu, o que sou? Em primeiro lugar quero deixar bem claro que não sou nem cientista, estadista ou psiquiatra, para estar conjeturando sobre tais assuntos. Se me embrenhei nestes terrenos foi apenas para dar uma ideia ao leitor ou uma comparação sobre o assunto que vou relatar a seguir. Gostaria de contar-vos uma verdade, mas conforme já explanei talvez fosse difícil se fazer compreender, neste estado atual que o nosso mundo se acha. Assim, não querendo entrar em choque e polêmicas com aqueles que não querem admitir a veracidade do meu relato, peço que se dirijam com as suas discussões à Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores no Rio de Janeiro, porquanto foi ela fundada para dar apoio às pessoas que tiveram experiências como eu. Da parte de minha consciência me darei por satisfeito com esse relato junto aos meus concidadãos e junto a umas pessoas, com as quais travei conhecimento em 1958, conforme estará relatado mais adiante. Arthur Berlete. Narrativo: um incidente seguido de dramático despertar. Em maio de 1958, encontrava-me viajando pelo interior do município de Sarandi e vizinhanças arrecadando créditos provenientes de fotografias que havia tirado, pois até então exercera a profissão de fotógrafo ambulante. Recentemente, agora desistindo desse tipo de trabalho, para exercer novamente o cargo de tratorista municipal, que anteriormente já havia exercido, quando um fato importantíssimo aconteceu, foi no dia 14 de maio. Vinha eu de regresso do interior, já a caminho da cidade de Sarandi, entre esta e o ponto de bifurcação denominado Natalino, trajeto de 18 km, que estava tentando vencer a pé, pois que a minha condução carona havia seguido para Passo Fundo, e eram mais ou menos 19 horas, quando passava pela fazenda de propriedade do Dr. Dionísio Peretti. Minha atenção foi chamada por uma luz estranha, colocada na orla de um mato, que aproximadamente distava cerca de 200 metros de onde me encontrava na estrada. Inicialmente, achei que tal fenômeno era proveniente de algo sobrenatural, talvez como diz uma lenda popular de nossa região, um sinal de tesouro enterrado. Atravessei a cerca de arame quando cautelosamente me encontrava a cerca de 30 metros da luz, verifiquei com espanto que era um objeto material redondo, com cerca de 30 metros de diâmetro, cuja forma era de duas bandejas em superposição. A luz era opaca e me fez lembrar um ferro quando está em início de incandescência, entre o vermelho e o cinza. Minha grande dificuldade em narrar os acontecimentos se encontra tão somente na péssima distinção de cores, pois sou daltônico. Senti então vontade de retroceder e fugir. Entretanto, dominando-me e procurando raciocinar em torno do que via, aproximei-me mais ainda, quando subitamente surgiram mais de dois vultos e um fortíssimo jato de luz me foi tirado, fazendo-me perder os sentidos. Quando voltei a mim, encontrava-me no leito, tipo cama de hospital, e não pude levantar os braços, porque estavam presos. Pude então observar que me encontrava numa sala retangular, cujo um lado, entretanto, era arredondado. A impressão imediata que tive foi que me encontrava a bordo de um navio. Mas a memória logo desfez tal disparate. Logo em seguida pude perceber movimentos de pessoas, que pareciam estar completamente alheias à minha pessoa. Procurei dirigir-me a elas em diversas línguas e algumas me olhavam indiferentes, outras nem me olhavam. Minutos após, duas se aproximaram de mim desamarrando-me. Eu continuava insistindo em comunicar-me com elas. Levantaram-me e eu me senti fraco. Fazendo gestos, levaram-me para outro compartimento anexo à sala onde me encontrava, e retiraram de prateleiras uma veste semelhante a uma capa de mangas e bem comprida, que me chegava até os pés. Vestia e acompanhando os dois que me guardavam os dois flancos, novamente entramos na sala de onde havíamos partido. Daí nos encaminhamos para uma porta, que se abriu automaticamente e descemos três ou quatro degraus dando para uma pequena sala em plano inferior à sala inicial. Fechou-se a porta percorrida, e após alguns instantes abriu-se outra à nossa frente com os mesmos degraus, dando-me a impressão que estávamos descendo para um subterrâneo. Era outra saleta. Após alguns instantes a operação repetiu-se idêntica à anterior, e me vi sucessivamente em mais duas saletas, sendo que a última era ligada por um corredor e a outra mais adiante através de degraus sem porta. Estávamos em frente à última porta, quando ela se abriu e com grande surpresa, pois esperava chegar em outro compartimento, vi com intenso assombro, solo firme e uma cidade completamente diferente. Senti um enorme mal-estar. Tinha a impressão de ter perdido a metade de meu peso e ao mesmo tempo de que meus membros estavam aumentados em volume. Estava ainda amparado pelos braços de meus dois acompanhantes. Os prédios altos e resplandecentes que via, pareciam cegar-me, na sua enorme variedade de cores. Não podia ser nenhuma das grandes cidades que já conhecia, grandes capitais da Terra, pois as conhecia pelo menos, por gravuras, por livros e por filmes. Saímos por uma esplanada que descia suavemente até uma rua estreita, ladeada por altos edifícios. Notei somente pedestres. Os tripulantes do DV usavam vestuário grosso, tipo macacão, cor clara estranha. Naquele momento não me ative em observar detalhes de vestuário. Mais tarde, porém, farei uma descrição mais detalhada. Entretanto, lembro-me perfeitamente, que meus dois acompanhantes não usavam a capa que eu então fora impelido a usar. Seguimos pela rua estreita e, após 300 metros e depois de subirmos 3 ou 4 degraus, entramos no andar térreo de um alto edifício. Percorrendo um corredor de 15 metros, entramos num quarto à direita. Os meus acompanhantes iam sempre me amparando, pois não tinha condições para caminhar sozinho. Os edifícios pareceram-me feitos de metal. Ao entrar neste último edifício, notei que era realmente metálico, porém revestido internamente por um material que lembrava tecido. Soltaram-me no quarto sozinho e foram embora. Fecharam a porta e eu fiquei alguns momentos encostado na parede. Olhei ao redor de mim a tempo rara prisão, que me parecia mais um quarto de príncipe, que propriamente uma cela de prisioneiro comum. As paredes eram todas revestidas de um tecido grosso, parecido com esses casacos de pele que as senhoras usam. Num canto, embutida na parede estava uma pia, que possuía uma espécie de torneira, que jorrava água constantemente. Dirigi-me, então, a ela e tomei água em abundância. Senti uma sede tremenda. A água extremamente leve custou a matar minha sede. Notei, então, que havia uma cama e uma mesinha, uns 80 centímetros, presa à parede. Dirigi-me até a cama e, apalpando-a, verifiquei que era de uma maciez muito grande. Deitei-me, esticando-me completamente de costas. Sentia muita fome e meditava: onde será que estou? Quem será essa gente? Por que me prenderam, se nunca fiz mal a ninguém, nem a eles, a quem nunca vi antes? Pensei muito em minha família, caso não voltasse a vê-la, o que me parecia provável. Pela fraqueza que sentia, julguei que havia bastante tempo que não me alimentava. Sentia-me com um peso inferior à metade de meu peso normal, 90 kg. Lista de ilustrações, barra vertical mapa da região de encontro, 2 desenho do DV, 3 planta das salas do DV, 4 planta das escadarias e salas de descompressão, 5 planta da esplanada e do edifício, 6 planta de quarto. Instantes depois entraram 3 pessoas, provavelmente os 2 que me haviam escoltado e mais uma mulher. Essa trazia um objeto semelhante a uma bandeja com tampa. Colocou-o sobre a mesinha e abriu a tampa, e logo após, os 3 retiraram-se. Levantei-me e dirigi-me até o objeto sobre a mesa. Imediatamente constatei que o conteúdo era alimento. Examinando detidamente os alimentos, só pude reconhecer a carne, pois os outros 3 que estavam na bandeja, nunca os havia visto. A bandeja era dividida em 4 partes. Um mostrava o que havia atrás, outros 2 à esquerda e à direita. Olhei para ele sorrindo e disse: agora compreendo porque o senhor não colide quando faz manobras, em lugares apertados. É sim, aqui se vê para todos os lados, e mostrou um outro que me havia passado despercebido, apertou um botão nele. Este é para servir o que, há embaixo, quando se quer descer. Não se via nada aquela hora, devido à velocidade, que era muito alta mesmo. Enquanto nós conversávamos, pouco notei, mas ao olhar para fora me senti mal subitamente, creio que devido à alta velocidade. Pareceu-me que entrava vento por algum lugar, pois senti minha barriga ser empurrada para as comecei a respirar rápido. Então ele, vendo meu estado, perguntou: está se sentindo mal? Àquela altura eu já tinha perdido a voz, apenas fiz que sim com a cabeça, mas nem era preciso dizer, porque meu aspecto dizia tudo. Ao contrário de mim, ele parecia estar caminhando a passos em terreno firme. Então ele reduziu a velocidade e disse: parece que nunca viajou de avião na Terra. Eu respondi ofegante: não só não viajei, como foram poucos os que vi de perto. Lembrei-me da nave que havia me transportado da Terra a Carte, que segundo ele fazia até 500 km por segundo. Como não morri então? Quantos quilômetros faz este aparelho por hora? Faz até 10 mil quilômetros por hora. Só? Mas então como não passei mal na nave que me transportou da Terra até aqui, que segundo o senhor, faz muitas e muitas vezes mais do que isto? Bem, isto é diferente. Nesta temos que romper a resistência da atmosfera e ao mesmo tempo alimentar nossos pulmões com este mesmo ar, ao passo que, naquela não há este problema, primeiro por ser muito maior e segundo, porque no espaço não encontra resistência alguma e, quanto ao ar, oxigênio, ela produz. Aliás, reproduz o suficiente para a tripulação, independente do exterior. Agora aqui dentro, ela também reduz em muito a sua velocidade e assim, não se sente o impacto com a atmosfera. Ao passo que nesta, para quem não está acostumado, sente-se mal. A cidade serrana, eu já estava bem melhor, controlava o fôlego com a maior facilidade. Acho que ele reduziu a velocidade em 50%. Pois notava melhor os montes se aproximarem e passarem e, antes eu nem distinguia se eram montes ou vales. De repente, começou a aparecer uma infinidade de montanhas. Eu não conheço as cordilheiras dos Andes no Chile, a não ser por ilustração. Mas para dar uma ideia melhor, vou dizer que eram bem parecidas. Ao nos aproximarmos mais delas fiquei todo atrapalhado, pois agora, em vez de montanhas, era uma belíssima cidade. Mas como? É uma cidade aqui? Claro, é o maior centro industrial de Akart. Quando começamos a sobrevoar a cidade, pude ver bem que na realidade era toda construída sobre uma região montanhosa. Por que foram escolher uma região destas para fazer uma cidade? Perguntei. Bem, um dos motivos, você já pode imaginar. Sim, mais ou menos. Como vê, aqui é totalmente impossível se fazer uma lavoura. Porém, possível construir uma cidade, como bem pode ver. Sim, tem razão. O outro motivo é que aqui existem as maiores minas de aço sola de fábricas de naves solares, motores e armas. Quer dizer que aqui foi construída aquela nave que me trouxe. Terra. Não posso garantir que foi, porque temos várias em toda a carte. Seria fácil mostrar-me uma mais de perto. Sim, pois foi com este fim que viemos até aqui. Mas agora vão descer para fazer a refeição. O senhor conhece bem esta cidade? Acho que sim, disse ele sorrindo. Ele começou a voar em redor, parecendo-me que procurava um Otik, conhecido por ele. Enquanto demos voltas sobre a cidade, pude ver bem aquele milagre, de um lugar super populoso. Uma cidade, que, quando se voava sobre o seu centro, se perdia de vista ao seu fim e era feita totalmente em cima de rochedos e montes. Havia montes como pão de açúcar no rio, que olhando de certa distância, mais pareciam prédios. Só em vez disso, havia vários prédios encravados nele, em toda a sua altura, desde o pé até o cume. Pensei, coisas assim, só é concebível entre um povo como este que não tem coração para fazer uma guerra, para exterminar a metade de seus irmãos, e assim passam a viver mais folgado, como certos lunáticos daqui da terra pensam fazer. Eles respeitam integralmente o quinto mandamento da lei de Deus. Não matarás para beneficiar-se com a morte de outro. Toda criatura que Deus der vida, também dá espaço e meios para viver. Basta procurar. Após ter dado várias voltas sobre a cidade, a corque parou o aparelho em pleno ar e daí começou a descer, devagar, indo pousar em cima de um prédio grande, na encosta de um monte, onde havia várias outras naves pousadas. Descemos da nave por um elevador. Descemos até o andar térreo. Na descida anotei mentalmente. Havia 15 andares. O elevador parou num corredor curto e estreito. Passamos por ele e chegamos num vasto salão, que vi logo tratar-se de um hotel, pelas mesas com talheres arrumados. Havia um número de pessoas ali, umas trabalhando e eu a mente esperando a refeição sentada. Antigravitacional. Várias delas vieram ao nosso encontro, ou melhor, de Akori, que certamente era conhecido delas. Todas o cumprimentaram com alegria, porém nem me cumprimentou. A Kork falava com eles e, como eu não entendia nada atrás certo guia do que diziam, limitava-me a olhar seus gestos. De repente, a Kork virou-se para meu lado e fez um sinal, talvez para dizer-lhes quem eu era. Então, todos se viraram para mim com cara de espanto e, um deles destacou-se do grupo, veio até mim cumprimentar-me. Eu já me aprontava para dar-lhe a mão, quando em tempo, lembrei-me do sistema deles. Ele veio até mim e pôs uma mão em meu ombro. Eu inclinei-me para a frente em retribuição. Em seguida, virou-se para o grupo que palestrava com a Kork e continuou aquela conversa por uns instantes. Por fim começaram a se dispensar, indo cada um para o seu lado. Então, a convite de a Kork, eu me sentei seguido por ele, em uma mesa. Aquele que me havia cumprimentado, nos acompanhou até lá e pela maneira deste, julguei ser ele o dono do hotel. A Kork tirou da pasta um papel e apresentou-o a ele. Eu dei uma olhada no papel. Era o mesmo que ele havia apresentado ao homem da lavoura. Após ter lido, o outro o entregou de volta. A Kork dobrou o papel e o pôs na pasta novamente. O homem retirou-se, ficando eu e ele sentados à mesa ante o olhar curioso de todos que se encontraram no salão. Ele disse, deve estar com fome. Eu já nem sei mais quanto é hora de comer, pois ando tão atrapalhado, que estou até perdido no tempo. Rindo e balançando os ombros largos. Pois esta é a terceira refeição é justamente como se fosse meio-dia lá na Terra. Sim, isto o senhor me explicou ontem. Mas não me entra na cabeça fazer tantas refeições durante o dia, parece até uma brincadeira. Não há dúvidas que lhe parece estranho, pois o mesmo acontece conosco quando vamos à Terra. Nisto chegou a refeição. Eu que esperava que a Kork fosse fazer a prece de sempre, fiquei esperando por ele, mas como ele começou logo a servir-se, perguntei, por que ninguém? Nem o senhor, faz prece. É feita somente nos lares. Mas por quê? Ora, já imaginou fazer prece ao Criador num barulho destes? A que cada um faz intimamente, porque em conjunto é impossível. Bem, isto é verdade. Depois disto não falamos mais até terminar a refeição. Terminada esta, ele disse, bem, vamos porque ainda é muito que viajar hoje. Mas não vamos voltar daqui. Não. Eu saí hoje para lhe mostrar o mais possível do que temos em Akarte, porém se prefere não ver mais nada ou esteja entediado, podemos voltar que eu comunicarei ao Filho do Sol a sua resolução. Haverá algum mal, se eu não quiser ver mais nada nem ouvir? Bem, isto não posso lhe responder. Porque não ficaria de bom grado para conhecer algo mais sobre a carte. Mas eu não disse que não quero ver mais nada, apenas pensei que íamos voltar daqui. Está bem, então vamos, acho que o entendi mal. Exatamente, respondi. Saímos pelo mesmo caminho que viéramos até a nave no terraço, embarcamos nesta e num instante estávamos a uns 40 ou 50 quilômetros longe dali, mas ainda dentro da cidade. Eu me admirava que ainda aqui a cidade fosse do mesmo tipo, sempre sobre rochas e montes. De repente, ele mostrou-me uma elevação e disse, e para lá que vamos. A fábrica de aço solar, subimos um pouco, depois fomos retos até o lugar indicado por ele. Quando subíamos, eu tive uma grande surpresa com o que vi. Perguntei, o que é isto? Olhando para ele e para frente, um campo de pouso. Não, é uma fábrica, das que lhe mencionei. Fábrica. Mas debaixo daquele plano. Não se vê que é a parte de cima da referida fábrica. Mas toda essa extensão cobre uma só fábrica. É sim. Neste momento ele fez uma curva sobre um lado da dita fábrica. Daí pude ver como era, igual ao que ele dissera. Que tinha 10 quilômetros de comprimento por meio quilômetro de largura. A parte de cima, onde deveria ser o telhado, era uma chapa só, bem lisa como um campo de avaliação. Eu pensei o seguinte, e cheguei a rir alto sozinho, fazendo a cor que notar e me perguntar de que ria. Respondi, de nada. E continuei com um ar de riso. Se no Brasil fosse fazer uma chapa destas, acho que precisaria do orçamento de 2 anos inteiros de toda a nação. Pousamos na tal chapa, terraço. Ali havia milhares de naves iguais àquelas que viajávamos, pousadas de uma ponta a outra. Além das que já esta, vão lá começavam a chegar mas e quase nenhuma levantava. Então respondi, como é que só chegam e não sai quase nenhuma? É que está quase na hora de começar o trabalho. Mas quem são estes que chegam nestas naves? Operários. Sim. A não ser alguns que moram muito perto, todos vêm com estas naves. Quer dizer que todos os que trabalham aqui são ricos, pois uma nave destas deve custar muito caro. Não. Não custa. E mais, aqui basta ser um cidadão acartiano e trabalhador que tem direito a uma. Não compreendo. Mas vai compreender, antes de voltar à Terra. Vamos. Disse-me sem me dar mais explicações. Eu segui como sempre. Fomos até uma guarita de elevador e descemos até o piso térreo, que, aliás, era de um piso só aquele colosso. Não é preciso dizer que eu me admirei, quando descemos do elevador, pois lá até um talher era para mim uma novidade. A primeira surpresa que tive, foi quando esperava ver milhares de colunas por dentro, para sustentar aquela imensa chapa, com todas aquelas naves pousadas em cima, mas não vi nenhuma. Tive vontade de sair correndo para fora. Não era possível, que com todo aquele peso não viesse abaixo tudo aquilo. Como já disse, tinha uns 10 quilômetros de comprimento por 500 m. De largura por 30 de altura. Por isso, me surpreendeu, quando vi que tinha somente 3 fileiras de colunas, duas laterais e uma no meio, e assim mesmo bem distanciadas uma da outra. Nós entramos numa extremidade. Pelo aspecto, era ali que ficavam os escritórios. Uns a 30 metros à esquerda do elevador. Para se chegar a pé à outra extremidade do edifício, à direita, tinha-se, acho eu, caminhar bem depressa para alcançá-la dentro de hora e meia. Enquanto eu fazia estas observações, automaticamente acompanhei a corca até uma porta que se encontrava aberta. A propósito, ali onde entramos à nossa esquerda, havia várias repartições, ao passo que para a direita não se via nenhuma até onde alcançavam as vistas. A corca entrou. Eu segui, e aproximou-se de um troço parecido com um balcão onde várias pessoas estavam ocupadas em revirar maços de papéis. Com a nossa chegada, apresentou-se um senhor gordo, com cara de chefe e a cor me apresentou o mesmo papel que anteriormente havia nos apresentado outros lugares. O homem, depois de ler o papel, entregou-o de volta sorridente. Então conversamos alegres por uns instantes. De repente, o guarda olhou para mim com cara de assustado e me examinou dos pés à cabeça. Depois continuou a falar com a Cook. Naquele instante, com certeza, a Cook dissera quem eu era. Então o guarda nos alcançou um papel de mais ou menos um palmo e por fim a Cook disse para mim, venha. E saímos dali. O guarda ficou falando com os outros. Estes pararam de trabalhar por uns instantes e nos seguiram com os sobrolhos carregados até a porta. Fomos até perto do elevador e então a Cook parou e me deu um daqueles papéis e disse, pregue no peito. Pregar no peito para quê? Este papel é uma licença para percorrer toda a fábrica. Sem ele, cada passo que daríamos teria que estar dando explicações a um e a outro. Ah! É para isso. Disse eu, preguei-o no peito como ele. Eu com aquilo parecia um Ford de bigode emplacado. Olhei para ver se conseguia ler o que estava escrito, mas não entendi uma vírgula, daquele amontoado de minhocas secas. O que me foi dado presenciar nestas 2 horas e meia, terra, que se seguiram, foi o tempo que durou a nossa caminhada pela fábrica. Para poder dar a entender pormenores, porque com exatidão tudo que vi nesta fábrica, só se eu fosse engenheiro, cientista, desenhista ou outra coisa. Por isto não vou me deter em dar pormenores, porque com a instrução que tenho me é inteiramente impossível. Farei, apenas, um relato superficial do que vi. Digo mais, se eu quisesse fazer um relato por memorização, das 2 horas e meia que estive dentro desta fábrica, precisaria escrever um livro com pelo menos 500 páginas e com 150 ilustrações. Uma vez emplacados, começamos a andar. Os primeiros 200 metros que percorremos pareciam um depósito de aço e ferro e folhas em barras. Dali em diante, já começamos a encontrar máquinas de todos os tipos a trabalhar. O que estão fabricando estas máquinas? Aqui é a seção de fabricação de aparelhos domésticos em geral, ou seja, fogões elétricos, televisores e muitas outras coisas mais. Na medida em que íamos à frente, eu notava que as máquinas eram bem diferentes. Percorridos uns 1.200 metros de comprimento, era tudo um depósito do que as máquinas produziam. O que podia ser empilhado era empilhado até o teto e o resto se encontrava espalhado por aquele vasto salão para os retoques finais. As máquinas trabalhavam todas harmonicamente. As primeiras beneficiavam o material bruto, passando para a seguinte e assim por diante. Quando as últimas largaram, estavam prontos para serem usados. Saíam milhares por hora. Cruzamos aquela parte de objetos prontos e demos com maquinarias trabalhando de novo. E aqui, o que é fabricado? Perguntei. Esta é a seção de eletricidade. Tudo que se relaciona com a eletricidade é feito aqui, ou seja, motores, lâmpadas, armas, etc. Eu olhei para ele incrédulo. Por fim pensei, de certo, está brincando. Ora, armas elétricas. Mas o senhor disse que tudo o que é feito aqui é elétrico. Como se explica a fabricação de armas então? Eu esperava que me respondesse retificando seu erro, mas quem estava enganado era eu. Cá porque tem de ser fabricadas justamente no setor de eletricidade, pois as armas para qualquer fim em uso aqui são todas elétricas. Mas, qual é a função da eletricidade numa arma? Perguntei intrigado. Já verá, respondeu ele. E continuamos a percorrer a fábrica. As máquinas desta seção me pareceram menores do que as seções anteriores, mas em número equivaliam. Outra coisa que me intriga, era ver toda aquela maquinaria trabalhando, dando mostra-se de serem elétricas, mas não se via nenhum fio que pudesse fazer a ligação entre uma outra. Por fim, achei que os fios vinham por baixo do solo e convicto disto, nem pedi explicações a ele. Atravessamos o espaço das máquinas e demos com um depósito, tipo do anterior. No que tange a motores, a Cook tinha toda a razão, pois à nossa frente eu via milhares deles, numa extensão que abrangia toda a largura da fábrica, por quase 1 quilômetro de comprimento. Encontrava-se literalmente cheia de motores de toda espécie. Havia somente os corredores vazios, formados entre as pilhas de motores confeccionados. O tamanho dos motores variava desde o tamanho de uma lanterna até o de um gerador de 2 toneladas. A Cook conduziu-me até uma prateleira de 3 degraus, de uns 200 metros de comprimento, completamente tomada de objetos que pareciam furadeiras manuais, pois tinha um lugar bem certo para segurar com a mão. Na extremidade em que chegamos eram pequenos, mas à medida que íamos para frente, encontrávamos cada vez maiores e os últimos no fim da prateleira, eram do tamanho de um motor de um cavalo. Veja, disse ele, pegando um do tamanho de uma lanterna de 2 elementos. Que motorzinho é este? Perguntei. Ele sorriu, sacudindo a cabeça, certamente dizendo consigo mesmo, pobre gente da terra, como estão atrasadas ainda. É uma arma para defesa pessoal. Eu não sabia o que responder, pois não via lugar nenhum que indicasse um lugar das balas. Por fim, meio atrapalhado, perguntei, onde colocar as balas e por onde saem? Ele sorrindo, respondeu, A era das balas para nós já há muito que passou. Mas então,